Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta sexta-feira, 15 de junho de 2018. Você está ouvindo aí ao fundo o grande Zeca Baleiro cantando essa música chamada Ulisses. É a música da história do Ulisses, né? Mais um poema de Fernando Pessoa aí nesse projeto do André Luiz Oliveira, do cineasta André Luiz Oliveira, é cantado o Zeca Baleiro. Olha que bacana.
Este que aqui abortou. Nos bastou por não ter vindo, foi vindo e nos criou.
Muito legal, né? Muito lindo essa versão. É essa música do segundo disco do projeto, foi lançado em 2002, esse disco, que é desse projeto Mensagem. Todos esses poemas que a gente está tocando aqui, nessas canções, são desse livro Mensagem, Fernando Pessoa, que foi publicado ainda quando ele estava vivo. Aliás, o único livro que foi publicado em vida, né? Todos os outros poemas dele e os livros foram organizados depois da sua morte. Enfim, né? O que é muitas vezes acontece isso, né? Um poeta que é reconhecido só depois da sua morte, né? Bom, vamos falar agora sobre produtos artesanais agroindustriais. É, exatamente. Foi sancionada ontem pelo presidente Temer a lei que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos agroindustriais artesanais. Ou seja, para a gente falar mais claramente, aquele queijo Minas, sabe aquele famoso queijo Minas, que é produzido lá pela fazendinha lá do pessoal no interior e que muitas vezes não conseguia atender a determinadas exigências da fiscalização sanitária federal, porque para você vender num outro estado, você precisaria do selo de inspeção federal, né? E agora o produto artesanal ele passa a ter um selo que é o selo arte, que é o selo artesanal, que diz que aquele produto é artesanal, e aí ele pode, né, abrir mão de certas exigências. Não é questão de higiene, viu, gente? Nós estamos falando de determinados padrões de produção. É óbvio, higiene é uma coisa que todo mundo tem que ter. Nós estamos falando de determinados padrões de produção que são exigidos pelo governo federal e que não podem ser atendidos em determinados tipos de área de produção. E aí, esses produtos que são de alta qualidade, são bons produtos, mas ficavam, ficavam, né, sem comercialização. O estopim dessa história, em termos de mídia, de imprensa, foi a história da Roberta Sudibrack, a chefe Roberta Sudibrack, que teve todo o material dela no stand dela do Rock in Rio apreendido pela Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, em função dela estar trabalhando com produtos que eram fabricados no Rio Grande do Sul, tinha produtos de várias partes do país, todos eram artesanais. E nenhum deles tinha esse selo de inspeção do governo federal. E aí o problema foi justamente esse, deu uma polêmica bastante grande, mas era um anseio também dos produtores de queijo de Minas Gerais, dos produtores de embutidos de várias partes do país, como as linguiças artesanais, como os salaminhos, enfim, todos esses produtos que são deliciosos, às vezes muito bem produzidos, mas que determinadas exigências não podem ser cumpridas. Bom, nós vamos conversar agora com o deputado Ivair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, deputado que é o autor do projeto que acaba de ser sancionado aí. Deputado Ivair, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, prazer em falar com vocês, prazer em falar com nossos queridos ouvintes. E um dia de alegria para a cultura brasileira, para a tradição brasileira, para as famílias do Brasil. Nós tivemos hoje a publicação, então, da sanção presidencial desse nosso projeto, que tem a nossa autoria, mas tem a participação de diversos outros parlamentares. Na verdade, um projeto que tramitou por unanimidade na Câmara Federal, tramitou por unanimidade no Senado Federal. Nós estamos carinhosamente sendo chamado da alforria dos produtos artesanais do Brasil.
Alforria? Muito boa, hein? Gostei do nome.
É, porque na verdade nós trabalhávamos com a legislação, veja, Sérgio, que absurdo. A legislação que tratava os produtos artesanais no Brasil ela é de 1950.
Nossa.
Ou seja, anterior à televisão. Nós somos do rádio, né? Já tinha o rádio, mas a lei que ordenava essa produção e essa comercialização, ela é antes da televisão. Você tem ideia, 68 anos de idade. Inadmissível o Brasil dos dias atuais, né, o Brasil que cresceu, que se desenvolveu, nós imaginávamos que a legislação de 1950 seria aplicada nos dias de hoje. Por isso, nós estamos chamando da grande libertação, ou seja, a alforria dos produtos artesanais. A partir dessa sanção presidencial e dessa publicação na manhã de hoje, eu tenho certeza que os produtos artesanais vão poder realmente ter a sua liberdade, né, de trânsito entre municípios, entre estados, e poder chegar em todo o território nacional, independente da sua origem, porque o Brasil precisa e merece de redescobrir seus aromas e seus sabores, que foram preservados, como se falou muito bem, na Mantiqueira de Minas Gerais, no interior de São Paulo, aqui no estado do Espírito Santo, o meu querido Além do Queijo, muito presente, que é um produto que está todo em território nacional, nosso embutido, nós temos o nosso Socol. O Socol é um embutido do lombo do porco, que nessa semana o município de Venda Nova do Imigrante recebeu a indicação geográfica pelo INPI, um produto típico daqui, os imigrantes italianos do vento.
É na região da Serra, deputado?
Isso, nas montanhas do Espírito Santo.
Ah, eu adoro esse lugar.
Nas nossas colônias aqui, do Espírito Santo, que é a primeira colônia de imigrantes italianos do Brasil. Então, sério, muitas receitas de queijos, de linguiça e desse Socol, que é um produto típico daqui, agora com indicação geográfica do Brasil, mais um produto com indicação geográfica. Mas, por exemplo, quando eu não posso comercializar ele em Brasília, não posso levar ele para São Paulo, porque tinha essa burocracia atrasada, retrógrada, que na verdade beneficiava os grandes conglomerados, mas impedia que o produto artesanal chegasse realmente na mesa de todos os consumidores brasileiros.
Agora, deputado...
Quanto à questão...
Deputado Evair de Mello... diga. Sim. Continue, desculpa.
Não, um ponto que eu trato importante, porque às vezes as pessoas... Eu fui questionado muito durante essa tramitação de 2015 desse processo, que era quanto à questão da qualidade desses produtos.
Uhum.
E a nossa defesa, argumentação e comprovação disso, que o produto artesanal, primeiramente, ele é feito para a alimentação da própria família. O pai e a mãe faz para o filho, faz para ele próprio, faz para o pai mais a mãe, o avô mais a avó, faz para a comunidade. Então, ou seja, isso mostra que é óbvio que essa preocupação ela existe, é fundamentada, porque nenhum pai vai oferecer ao filho um alimento que ele tem alguma dúvida da sua qualidade. O produto artesanal ele é feito prioritariamente para a família. A gente brinca aqui na roça o seguinte, bem se sobrar, né? Se sobrar, primeiro faça para a família e depois você disponibiliza ao mercado. E é esse produto agora que vai ter essa liberdade de andar por todo o território nacional. Era inadmissível o produto de um município não poder ser comercializado no município vizinho que a divisa é uma estrada. O estado não pode vender no estado vizinho porque a divisa é um rio. Ou seja, de uma insanidade essa realização. Mas Deus deu juízo para nós, responsabilidade, coragem, determinação e persistência. O Brasil agora tem uma legislação digna do tamanho, da grandeza e da importância dos produtos artesanais.
A minha pergunta ia bem nesse sentido mesmo da qualidade do produto, se não haveria risco para essa qualidade, se a ideia é só desburocratizar. Agora, eu só gostaria então de reforçar, porque a ideia é que possa permitir esse traslado do produto, esse transporte de um estado de repente para o outro. Nesse transporte também não há nenhum risco de contaminação.
Não,
do produto,
não. As pessoas hoje, isso tem esse conhecimento. Na verdade, essas normas de conservação, as normas de transporte, são as normas legais conhecidas e reconhecidas por todos nós. O produto artesanal, inclusive, ele tem até muito mais chance de segurança, porque na condição que ele é feito, do que esses produtos aí que é cheio de uma porcariada dentro dele, que não aguenta conservação, não aguenta temperatura, não aguenta umidade. O produto artesanal também traz por si só essas características, porque muitas vezes ele tem um jeito próprio de ser. As características das boas práticas de conservação e de produção, imagina hoje que o Senar, o Sebrae, né, os nossos institutos federal, as nossas EMATER do Brasil inteiro, o ICAPER no Espírito Santo, as federações, as cooperativas, hoje todo mundo faz as boas práticas no queijo, as boas práticas da saúde animal, de ordenha, as boas práticas de produção. Mas essas boas práticas de produção não podem ser um engessamento de método de forma que seja tudo bica corrida, vamos dizer assim. Ele tem um jeito próprio de ser. E nós estamos até... É normal, as feiras do Brasil, né, as feiras do nosso bairro, as feiras da nossa cidade vizinha, os nossos mercados centrais são mercados típicos do Brasil de comercialização.
É verdade.
O brasileiro tem essa expertise, não é algo novo. O brasileiro tem essa expertise, tem esse conhecimento. E, naturalmente, as vigilâncias sanitárias das prefeituras, dos estados, onde estão assim, muito atenta ao rigor de tudo isso. E, naturalmente, se for preciso fazer alguma adequação desse caminho percorrido, nós vamos fazer. Mas o que nós queremos fazer é permitir que o Brasil seja redescoberto pelos seus aromas e seus sabores e também no grande desafio que é distribuir renda no Brasil.
Perfeito.
Essa liberdade de comercialização e a facilidade da produção vai permitir que o homem e a mulher do interior do Brasil, que tem lá a sua receita própria, possa preservar valores, tradições e também ter uma renda para poder aumentar as oportunidades da sua família. Descentralizando essa concentração dos grandes conglomerados e, naturalmente, trazendo isso para o interior do Brasil, para os pequenos municípios.
Pois é, deputado, inclusive o que o senhor falou da questão dos anos 50, quando foi feita a lei, era muito demorado para você transportar um produto de um lugar para o outro, quer dizer, você tinha uma condição que era completamente diferente da de hoje, né? Quer dizer, hoje não tinha condição, você podia perder muito produto, hoje não, hoje o transporte é muito rápido.
Esse episódio da nossa chefe, da nossa Roberta, a Roberta é uma pessoa assim, não pode ter ninguém no mundo mais responsável com alimentação do que um chefe, ainda mais com o renome que a Roberta tem. Tem que ser muito insano para achar que a Roberta levaria um produto lá sem que ela tivesse totais garantias de segurança alimentar. Uhum. É a vida dela, é a profissão dela.
É o nome dela que tem jogo, né?
Naturalmente, gente despreparada e desqualificada que pega um texto burro, faz uma intervenção dessa. No Espírito Santo, nós temos um caso muito famoso. O município de Venda Nova do Imigrante, que é a capital nacional do agroturismo, município que trabalha o agroturismo já como negócio desde o início dos anos 90, uhum. A família Busato, os queijos do Busato, né, a família Busato é uma referência para o Espírito Santo, já foi tema de todos os grandes programas nacionais de divulgação, e simplesmente por causa da altura do pé direito, da forma que estava sendo manuseado, a polícia chegou lá junto com o Ministério Público, fechou e quase prenderam o proprietário rural. O Lúcio, estou falando de uma propriedade rural da família Busato, uhum. Propriedade de menos de 3 hectares, que tinham mais de 25 pessoas trabalhando, vivendo dignamente. O Lúcio tinha uma construção própria e, infelizmente, né, por essa legislação absurda e ignorante, nós acabamos quase que acabando com isso. Mas nós vamos recuperar, vamos trabalhar fortemente e eu tenho certeza que essa uma das grandes reformas que o Brasil precisa de fazer. Temos a trabalhista, temos a tributária, temos que fazer a reforma política, mas a reforma da política dos produtos artesanais também é necessária e vai ter impacto em todo o território nacional.
Deputado Evaí Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, autor aí do projeto e agora a lei que regulamenta essa questão da inspeção dos produtos agroindustriais artesanais. Deputado, muitíssimo obrigado por participar conosco. Grande abraço, parabéns pela aprovação e pela sanção da lei e vamos continuar aí torcendo pelas melhores condições cada vez mais para os produtos artesanais dos nossos agricultores, dos nossos produtores, a chegar na mesa das pessoas. Muito obrigado e um grande abraço, deputado.
Agradeço a oportunidade, mas sempre deixar registrado que essa entrega do Parlamento Brasileiro, né, a Frente Parlamentar Agropecuária, Comissão de Agricultura, mas é uma entrega nesses dias difíceis que a política passa naturalmente, aí a Rádio Câmara, a TV Câmara, é a nossa casa, é o nosso caso de atuação, mas também precisa de conversar com os brasileiros. Essa é a entrega do Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro, quando é dado ele condições dignas, consegue fazer entregas do tamanho que o Brasil também precisa e merece. Okay. Grande abraço.
Um abraço. Grande abraço, deputado. Está aí a participação do deputado Evaí Melo, deputado Evaí Vieira de Melo, falando com a gente. E agora nós vamos conversar com o Marcos Túlio Costa, ele que é integrante do Departamento de Marketing, né, da Associação dos Produtores de Queijo, né, queijo Canastra de Medeiros, queijo Canastra que é um dos queijos mais deliciosos que existem. É muito bom. Marcos Túlio, prazer falar com você. Boa tarde.
É, boa tarde, Paulo. Edson, né? Tudo bem?
Isso.
Edson?
Oi, boa tarde.
Eu gostaria. Boa tarde. Você é a Paula, né?
Isso.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Câmara. É um prazer, tá? Para nós aqui do Centro de Qualidade, tá? De Queijo Minas Artesanal. Tá? E na nossa associação, ela é um centro de qualidade. Já é um projeto que nós começamos aí desde lá, os tempos de 1998, né?
Uhum.
E em 2002, produtores de queijo de Medeiros, aí apoiados, né, pelo programa da Emater, pelo IMA, né, são órgãos estaduais,
uhum.
Nós conseguimos formar essa associação, então nós já trabalhamos com a qualidade do queijo Minas artesanal, tá, hoje patrimônio cultural, né, histórico e material, e a gente vem aí também entrevistando o deputado, né, aí do Espírito Santo,
uhum.
Queria agradecer a ele também, né, por esse feito histórico também, comemorado hoje aí por diversos produtores rurais, pequenos produtores rurais,
uhum.
Né? Mas a gente falar de queijo, nós já estamos entrando numa outra esfera, tratando o produto, o queijo artesanal.
Uhum.
Na realidade, nessa andança nossa de muitos anos aí, o que realmente nós estamos precisando é um marco regulatório, certo? Do queijo artesanal.
Uhum. Ou seja, algo específico, né? Para o queijo, né?
Algo específico para o queijo, com certeza.
Sim.
Por sinal, nós temos tramitando, né, na Câmara de Deputados aí, né, pelo deputado Zé Silva e ao seu Moreira, Zé Silva, aqui de Minas Gerais.
Sim, Zé Silva.
Da fundação da nossa associação, Zé Silva era presidente da Emater.
Sim.
Tanto que Zé Silva foi um grandíssimo colaborador, tá, para todos nós da região aqui. Certo? Merece nosso abraço. Não.
Agora,
o
Marcos, desculpa te interromper, mas só para uma questão para a gente situar aqui o ouvinte. Por que você fala da especificidade? No que o queijo se diferencia dos demais produtos artesanais que estão sendo contemplados por essa lei que foi sancionada hoje, ontem? Quer dizer, por que o queijo precisa de uma legislação mais específica a respeito dele, do queijo artesanal?
Certo. A gente tratando de leite, nós estamos falando de queijo de leite cru, certo?
Sim,
isso
sim,
aí,
sim.
A legislação para o queijo, para o leite, ela é diferenciada para embutidos, por exemplo, né? Para linguiças, ela é diferenciada para os doces, para as geleias.
Uhum.
Então, nós vamos, cada produto vai esbarrar em leis específicas também.
Sim.
Tá? No produtor, tá na roça, na hora que ele começa a produção dele. Certo? Então, tudo isso é vigiado, né? Nós somos vigiados por lei. E através da associação, nós conseguimos já chegar, já estar bem avançado. Por sinal, a associação, né, a Procame, ele é o único centro de qualidade em Minas Gerais.
Sim.
Ativo. Primeiro no Brasil e referência para todos os estados. Nós,
uhum,
recebemos de caravanas de outros estados, né, que vêm aqui para ver como nós chegamos até essa fase. Que as leis, elas vêm por fases.
Sim.
Né? Então, se nós generalizarmos, tá, o selo arte, essa lei que vai sair, interessantíssimo. É muito interessante para nós.
Uhum.
Mas nós ainda precisamos de mais. Porque com toda certeza, nós hoje, tá, o Centro de Qualidade da Procame aqui em Medeiros, nós já conseguimos vender o queijo para todo o Brasil desde 2013.
Uhum.
Tá? Nós vendemos através do selo do CIPOA, né? Que é o Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
Perfeito.
Em Minas Gerais, hoje, nós temos o Centro de Qualidade, tá? Que tem esse selo, temos em São Roque de Minas dois produtores que têm o selo e mais um. Tá? Mas, aliás, essa roca são três. Então, aqui na nossa região da Canastra, nós temos três produtores independentes e temos a Associação dos Produtores, que mantém neste o selo de qualidade.
Perfeito.
Então, para que essa lei possa realmente ser uma lei federal que venha abranger, porque nós temos no país hoje mais de 80 mil produtores rurais de queijo,
uhum,
de queijo artesanal.
Perfeito, é. Perfeito. Então, agora, então quer dizer que agora é a batalha de vocês, agora, quer dizer, a partir dessa... Essa lei já é importante, mas a partir de agora é continuar essa batalha de vocês por uma lei específica, né?
Com certeza, nós temos o projeto de lei 2404 de 2015 e já está saindo da Câmara também. Dia 18 do mês passado, tá? Nós atingimos, se não me engano, o último passo da Câmara,
uhum,
tá? Para que essa lei possa ir para o Senado e aí sim passar por sanção.
Perfeito.
Esse é o marco regulatório, tá? Da produção de queijo artesanal.
Perfeito.
Para o Brasil inteiro.
Maravilha.
Entendeu?
Maravilha.
Então, então nós estamos almejando esse projeto aí.
Muito bem. Certo?
Porque quando a gente generaliza o produto artesanal, eu estava escutando o deputado falar,
uhum,
eu estou de pleno acordo com ele. Quer dizer, por que o mineiro come o queijo, o carioca não pode comer, porque ele vai passar mal com queijo de Minas, entendeu? Porque
sim,
o baiano, o goiano, entendeu? Ninguém passa mal, não se passa mal, concordo com ele, nós temos a Roberta aí, aquele caso fatídico, né, que uhum, acabou e que, infelizmente, nós temos que agradecer a isso, entendeu? Como isso deu um grande impulso, tá, a essas leis aí, para que isso caminhasse. Isso aí repercutiu até internacionalmente.
É verdade.
Tá?
Verdade.
Certo? E isso aí vem nos ajudando muito. Então, com essa lei do deputado hoje, que é uma lei complementar, né?
Uhum.
O PLC-16, não é isso?
Isso.
E com o projeto de lei agora, desmembrando que eu falo o seguinte, para nós aqui, tá, produtores de queijo, aqui não, para nós em todo o Brasil, produtores de queijo, em Minas Gerais nós temos 7 regiões queijeiras,
uhum,
tá?
Uhum.
Isso vai ser muito importante. É óbvio que vão ter normas, sim, não é só o produtor chegar lá e fazer o seu queijo e colocar no mercado, não. Tá? Porque realmente, são boas práticas de produção que todos nós queremos ter à mesa.
Ah, maravilha, isso aí. Com certeza.
Então, assim, você tem família, você tem filhos, né? As pessoas têm os netos. Nós queremos comer um produto de qualidade. Certo? E é isso que a associação em Medeiros se propõe.
Perfeito.
Por isso que ela é referência hoje no país. Entendeu? Levar qualidade para a mesa do brasileiro. O que falta para nós agora é a regulamentação de uma lei específica para isso.
Marcos Túlio Costa.
Então são queijos artesanais.
Perfeito. Marcos Túlio Costa, que é integrante aí do Departamento de Marketing da Associação dos Produtores de Queijo Canastra de Medeiros. Marcos, eu quero agradecer demais a sua participação aqui e desejar sucesso aí nessa batalha de vocês por essa lei do queijo. Vamos acompanhar certamente, né, essa discussão.
Temos agora mais um passo através da lei 2404.
Com certeza, com certeza. E a gente vai estar acompanhando isso aqui na Rádio Câmara, na TV e nos órgãos de comunicação da Câmara, sempre
e
aí ouvindo vocês.
Acompanhando.
Com certeza.
Com toda certeza.
Um grande abraço para você e obrigado por participar com a gente.
Oportunidade que está nos dando aí, tá? De mostrar que o trabalho do nosso centro de qualidade, ele está requerendo sim, ele está caminhando e está ajudando sim, tá, para que essa lei possa vir a ser aprovada o mais breve possível.
Tá joia. Obrigado pela participação, Marcos. Grande abraço.
Eu agradeço. Somos nós.
Tchau, tchau. Aí a participação do Marcos Túlio Costa, da Associação dos Produtores de Queijo, né, de Queijo Canastra de Medeiros, Minas Gerais. Uma das 7 regiões aí produtoras de queijo do estado de Minas Gerais, batalhando por uma lei específica do queijo artesanal. Então, ainda tem batalha aí nessa história toda e vamos continuar certamente acompanhando aqui. E agora é hora da gente saber o que foi destaque nas comissões da Câmara.
No corredor das comissões.
No corredor das comissões, a gente conversa com a repórter da Agência Câmara, Lara Raggi. Só que eu perdi aqui o lead da minha Paula Bittar, por favor,
me socorra. Foi uma audiência, Edson, uma audiência em que ambientalistas e servidores públicos e deputados criticaram a nomeação do Caio Tavares de Souza, que é do PROS, para a presidência do Instituto Chico Mendes.
Exatamente. Lara Raj, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula.
Boa tarde,
me perdoe,
Lara,
pela perda do Lídia, porque você estava lá em cima e eu joguei você cá para baixo e agora eu fui correr lá em cima e perdi o Lídia. E eu estava com a cabeça...
Bom, mas eu estou aqui para falar o Lídia para você.
Então tá bom, fala para mim, Lídia. Mas fala para mim, vamos lá, fala para a gente como foi esse debate aí, Lara, sobre a questão. É uma questão que gerou muita polêmica realmente, né, porque... especialmente a oposição criticando muita uma nomeação política para um cargo de uma associação que deveria ter um aspecto mais ambientalista. Enfim, como foram esses debates aí?
Seguinte, não sei se chegou a ser um debate, porque não tinha representantes do governo, eles não compareceram, e nem do PROS, que é o partido que indicou, né, o Caio Tavares de Souza para o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade.
Uhum.
Então, foi mais uma manifestação de servidores, de parlamentares, de ambientalistas, criticando essa nomeação política para esse instituto, que é um instituto que vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que cuida da gestão e da fiscalização das unidades de conservação do Brasil e é responsável pela proteção da biodiversidade do Brasil. Então, é um órgão ambiental muito, muito importante e, segundo os debatedores, é a primeira vez que uma pessoa que não é ligada à área de meio ambiente é indicada para esse instituto, que existe há 10 anos. E, então, isso a pessoa do PROS, né, um membro, um assessor do PROS, secretário nacional de formação política do PROS, e ele é formado em ciências políticas, é empresário, então não tem relação nenhuma com o meio ambiente.
Uhum.
Então, isso causou realmente, assim, os servidores estão muito mobilizados contra isso.
Uhum. Então, servidores do MCBio estavam...
Do ICMBio, isso.
ICMBio estavam justamente lá fazendo esse protesto. E Exatamente. Eles disseram que vão tomar outras providências, Lara? Vão procurar justiça ou coisa assim?
Não, não falaram ainda. O que acontece? Essa é a segunda indicação do PROS pro ICMBio.
Uhum.
O primeiro indicado pelo governo foi Moacir Bicalho, vice-presidente do PROS Nacional. Houve tanto protesto que o governo não efetivou a indicação dele.
Sim.
No caso do Caio, esse novo indicado, ele já foi indicado há algumas semanas, mas diante de tantos protestos dos servidores, dos ambientalistas, ele também ainda não foi efetivado no cargo.
Uhum.
Por enquanto, permanece uma presidente substituta. Então, assim, a mobilização está surtindo efeito, né?
Né?
E, assim, os ambientalistas estão denunciando que não é só no ICMBio, também em outros órgãos ambientais, como na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, também estaria havendo diversas indicações políticas de pessoas que não têm critérios técnicos, nem comprometimento com questões ambientais e indígenas para assumir esses cargos. Essa que é a grande reclamação deles, né?
Okay. Muito bem. Lara Raj, repórter da Agência Câmara, participando aqui com a gente, falando, portanto, sobre esse debate aí, sobre esse protesto aí, né, em relação à indicação aí, política para o MCBio.
E uma coisa importante, Edson, que foi dita na audiência, que é o seguinte, que essa indicação política para o ICMBio acontece no momento em que uma medida provisória, a 809, foi aprovada pelo Congresso, que vai proporcionar a liberação de muitos recursos para esse instituto, que é um instituto que tem muita capilaridade no país,
sim,
no momento
sim.
eleitoral. Então, os servidores estavam falando que, assim, agora que a instituição vai ter recurso, ela estava esvaziada, vai ter recurso, e de repente vem uma pessoa estranha à área ambiental, de um partido que é alinhado, segundo eles, com as propostas do agronegócio, para ocupar a presidência de uma instituição ligada ao meio ambiente.
Uhum. Bom, vamos ver se em outra audiência a gente tem aí representantes do governo para fazer esse contraponto, que seria também, obviamente, muito importante, né?
Exatamente. Não tinha também não tinha nenhum deputado do PROS lá para fazer o contraponto.
Para poder justamente ter essa posição deles nesse aspecto. Lara Raj, muito obrigado por participar aqui do Feijoada mais uma vez, minha cara. Grande abraço para você.
Grande abraço.
Bom fim de semana.
Até
tchau, tchau.
Tchau, Paula.
Tchau, tchau. E Portugal está ganhando de 1-0, viu, gente? Só para você saber.
Já
tá
Já empatou? Né? Já
foi. Tá 1-1? É 1-1 Portugal
e
Espanha.
Diego Costa aos 25 minutos, se eu não me engano.
Diego Costa que é brasileiro. Vamos para um rapidíssimo intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta. Vai lá.
Feijoada completa.